Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado
Presente, diretamente do nosso estúdio da Rádio Petroleira, na Avenida Presidente Vargas, 502, sétimo andar, onde temos o prazer de retornar aqui para o nosso estúdio, fazendo o nosso programa ao vivo da nossa rádio. Até porque tivemos um programa na semana passada que eu fui obrigado a participar por celular, por telefone, estava num congresso em São Paulo, e a minha voz ficou muito baixa até, é uma dificuldade, de repente, local onde a gente se encontra, principalmente com questão de celular, aí por falta de internet, enfim, vários problemas aí da nossa tecnologia, e a gravação não ficou muito nítida. Mas hoje, espero que isso não aconteça, eu tenho certeza disso, que isso não vai acontecer, até porque nós temos ali no nosso áudio, né, na parte técnica, a nossa jornalista Rosa, e onde eu já desde já também dou meu boa noite para a Rosa, e aqui na mesa o companheiro Furtado, onde também estou dando boa noite, e é lógico, principalmente vocês ouvintes do nosso programa Aposentado Presente. Então, boa noite a todos, vamos procurar levar algumas informações para os senhores, até porque hoje tivemos uma reunião na FAPES, reunião dos representantes do Conselho das Entidades. E nessa oportunidade a gente procura estar discutindo as situações de cada entidade, da própria federação e da COBAT, a nossa confederação. Ainda tivemos lá uma pequena discussão também sobre o 25º Congresso da COBAT, que aconteceu em Gramado, né? Foi eleita uma chapa para um mandato de 4 anos e fizemos lá uma pequena discussão com relação a isso. Queremos também ainda comentar sobre o nosso acordo coletivo de 2019, que estávamos discutindo junto ao TST, né? Recebemos da Petrobras aí convidando para sexta-feira estarmos assinando esse acordo, nós vamos estar falando. Também comentar sobre o PPA, esse plano Petros alternativo, que a gente já vem aí há mais de um ano discutindo junto com a Petrobras e a Petros, até num grupo, né? De GT Petros, de várias entidades, e a Petros hoje está com um novo presidente, né, Bruno, e daqui a pouco nós vamos estar falando. E também fomos pegos de surpresa hoje, ainda dentro do assunto Petros, que o INSS encerrará pagamentos via Petros. Então, aquelas pessoas que ainda recebem pelo convênio INSS Petros, aí no seu contra-cheque, a partir de janeiro não vai ser mais possível, então daqui a pouco a gente vai estar passando para os companheiros essas informações que eu acabei de falar aqui da nossa pauta, entre outras, né? Também novos horários de atendimento do jurídico do CINPTJ. Mas eu passo então para o companheiro Furtado para que ele possa estar aqui dando o seu boa noite, né, as suas considerações iniciais, para depois então a gente estar falando sobre a nossa pauta. Obrigado aí, deputado, mais uma vez pela sua presença e participação aqui no programa Aposentado Presente.
É isso aí, companheiro. Boa noite, companheiro Roberto. Boa noite, companheira Rosa, que está sempre estativa aqui. E mandar também uma lembrança para o nosso grande Francisco Chaga, que aparentemente, acho que ele está nadando em dinheiro, né? Que nunca mais veio aqui. Então está muito frio, né? Teresópolis, né?
É, Teresópolis.
Então, praticamente nós, lembrando ele que ele sempre nos cobra, né? Da audiência. Então, aí, Chaga, mandando um recado para você aí, tá? Uma outra coisa, companheiro Roberto, hoje foi na Papel, aconteceu um lance lá que, de uma certa forma, eu não sei qual foi a percepção sua, mas até porque foi você que falou, né? Na pequena homenagem que foi feita aí o companheiro Paulo Roberto.
Estou escrevendo até aqui.
Foi importante aí, porque foi numa entidade que, na realidade, ele de repente nem participava tanto quanto a gente participa, mas como aposentado, fizeram uma homenagem lá ao companheiro, com certeza, onde ele estiver, deve estar agradecendo. A outra coisa que aconteceu na semana passada, e nós vamos sempre estar falando disso aqui, mesmo que as pessoas possam dizer que a gente é repetitivo, foi a promulgação dessa famigerada reforma da Previdência Social, né? E uma coisa também que chamou bastante a atenção, que foi dia 12 e não foi dia 13, né? Não sei por que não foi dia 13, foi dia 12. Então, é interessante isso aí. E dizer, né, que o próprio companheiro Roberto fará possivelmente algum comentário, sim, apesar desse, sobre esse congresso que aconteceu aí na semana passada, não foi?
Dia 11 e 12, segunda e terça.
Segunda e terça-feira, em São Paulo, onde nós já fizemos, inclusive, alguns comentários aqui com referência a isso aí, né? E dizer que realmente mais uma vez, né, são tirados direitos históricos dos trabalhadores, que, como a gente sempre fala, empresa nem governo nenhum dá benesse aos trabalhadores, são conquistas históricas, companheiro Roberto.
De fato, portanto, mas vamos procurar aqui seguir uma pautazinha para a gente não atropelar aqui os nossos informes. E vamos então começar, já que nós tivemos hoje de manhã a nossa reunião, que acontece sempre na segunda, terça-feira do mês, na FAPERJ, a reunião dos conselhos de representantes. Então, são pessoas que representam as suas entidades, que participam discutindo sobre as suas entidades, e mesmo nós, eu e você, no caso, enquanto diretor da FAPERJ, também vamos lá prestigiar a reunião dos conselheiros representantes. E hoje, então, nós discutimos ainda a eleição da COBAP, que aconteceu do dia 29 ao dia 24, né? Agora de outubro, lá em Gramado, Rio Grande do Sul. E eu fazia parte de uma chapa de oposição, chapa 2, como vice, né, candidato à vice-presidência. Já sabíamos que não tínhamos expectativa nenhuma de vitória, até porque a própria comissão eleitoral dificultou muito a participação da chapa 2. Eu mesmo quase fiquei de fora na chapa, a dificuldade de documentos em cima da hora, até para a formação dessa chapa já foi difícil. E lá no Congresso também nós fomos proibidos de panfletar o nosso prospecto, onde constavam as 15 cláusulas que nós apresentamos aí para os companheiros, através do nosso zap no Facebook, as nossas 15 propostas. Fomos proibidos, segundo lá a comissão eleitoral, estava no regulamento, 24 horas antes não poderia estar panfletando, lamentável isso, né? Então não tivemos também voz ao vivo em nenhum momento no microfone para defender a nossa proposta, outra situação que temos que lamentar, como nós poderíamos estar ali tentando adquirir alguns votos. Então foi feita essa manobra, que isso acontece quase que normalmente em todas as entidades, em todas as eleições. Esse é o problema, quando a gente reclama muito da democracia, mas a democracia é aquela quando a gente impõe, aquela que nos interessa. Democracia é sempre entre aspas, isso dificilmente acontece, essa democracia. Então tivemos várias dificuldades para falar sobre a chapa, em nenhum momento não foi dado esse direito de falar. E lá no painel, no primeiro e no segundo dia, apresentava o que o atual presidente, que foi reeleito, Valério Martins, o que ele fez durante esses anos todos dele, de 11 anos de gestões. Olha, isso não é pedir voto, isso não é fazer propaganda da chapa 1, da pessoa que estava candidata a presidente, a reeleição. Pela aí, como é que apresento na abertura de um congresso, né, falando sobre a gestão, que ele fez, o que deixou de fazer? Aliás, o que deixou de fazer não foi falado. E ele não fez sozinho. Tinha uma direção e mais 21 federações e mais de 500 associações ligadas às federações de COBAP. Então, nada ele fez sozinho. Então, isso é bom que se diga. Então, todo aquele lá, foi o Valente que fez isso, fez aquilo, não, gente. Isso é um conjunto de entidades, federações e pessoas. Mas, então, o bônus foi todo para ele, isso não é pedir voto. E aí não dá o direito de você, no microfone, dizer o porquê de uma chapa de oposição. Por, fazer crítica à atual gestão. Então, como nós falamos hoje na FAPES, parabenizamos 231 votos que a chapa 1 teve, 28 para a chapa 2. Sabíamos que iam perder de goleada, mas nem isso não foi dado o direito de falar. Então, espero que essa gestão, com poucas mudanças, foram poucas mudanças na direção, principalmente na direção executiva, foram poucas, mas que as pessoas voltem para o movimento de rua, em defesa dos direitos do aposentado, pensionista e idoso, que a COBAP foi feita para isso, foi criada para isso. E a COBAP Viagem é uma piada. Todos os congressos nós temos problemas. Foi feita com objetivo na época, há uns 3, 4 congressos atrás, dizia pelo próprio presidente Varley, que era para, devido à quantidade, 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, para se conseguir um preço mais barato nas hospedagens, nos hotéis, e até nas próprias empresas de viações. Então você chega com 100 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, você vai conseguir negociar um preço bem diferente se for 1, 2, 3, 5, 10. Então era para baixar o preço das hospedagens, hotéis ou pousada, qualquer lugar que seja, e assim nas empresas de aviações. Você faz um congresso, está programando para daqui a 1 ano, daqui a 8 meses, 10 meses, não tem como negociar. E isso não vem acontecendo. Além disso, a dificuldade para você pagar um boleto é muita. É o Roberto Hernandes que está falando. Alô, COBAP. Alô, pessoal da COBAP. Eu provo pelos meus e-mails, pela secretaria, como a gente manda, a dificuldade que é para se resolver esse problema. Não tem um congresso que não tenha os problemas. Então fica aqui a lamentação, e aí ou melhora, ou coloca pessoas, se as dificuldades são número, ou coloca pessoas competentes para tal. Do jeito que está, e eu não estou reclamando, porque pedi a chapa, não, eu estou reclamando, eu faço isso, já no mínimo uns 3, 4 congressos. Então, não é porque esse agora é de chapa, não, gente. Tanto é que muitas pessoas conseguirem um hotel ou pousada mais barata ao lado do hotel onde nós estávamos e conseguiram passagem mais barata e várias aviações. E aí foi negado pela direção da COBAP, daquelas pessoas que não estivessem no hotel, não poderiam participar das atividades do congresso. Abriu uma exceção de tanto reclamar, pelo menos quem era delegado que não estava nesse hotel poder ir votar no dia 25. É lamentável isso, cara. Acho que, claro, que o cara não podia tomar café e almoçar naquele hotel. Mas o baile, por exemplo, foi pago a bebida, o conjunto, com o nosso dinheiro das entidades, dos associados das entidades, das federações, não foi só do bolso da COBAP, não é. Isso não é exclusivo do presidente ou da direção da COBAP, não é. Entende isso, Valei? Entende isso, diretores antigos e atuais? E não ajeita, então, a COBAP viagem. E aí, é claro que tem que ter um turismo, mas não precisa ser num hotel de 10 mil estrelas, caro e não foi bom. Comida péssima qualidade, além disso, tá? A dificuldade no acesso, que ele era no alto, para aposentado, para subir aquela ladeira, não era fácil. Subiu uma vez, não descia, porque não tinha condições, que era alto. Pessoas que sofrem de problema como eu, com o joelho, meu amigo, foi difícil subir aquela ladeira. Então, vamos pensar nisso também, gente. Lugar bonito, é. Mas tinha hotéis próximos, num plano ali da rodoviária, que não precisava ser nesse onde foi. Mas vamos lá. E aí não tinha nem mais vaga para as pessoas, até que quisessem se hospedar no hotel, não tinha mais vaga. Não sei. Ó, o hotel é grande. E tinha no máximo 500 pessoas. Foram 260 delegados. Está aí. Foram 231 que votaram na chapa 2, 28 na chapa 1 e uma abstenção, um voto nulo. Então, 260 que votaram. Ó, um número grande de 500 participantes. Então, nem a metade era um delegado. Muitos foram para passear. E legal, assim como a minha esposa foi, pagou para passear. Mas então nós temos que rever isso. O Congresso não é só passeio. É para discutir política, para discutir conjuntura, seja ela nacional ou internacional. A reforma estão aí. discutir mobilizações de rua das entidades, das federações, isso não se discute mais. Há muitos congressos, repito, não é porque esse foi um congresso eleitoral, não, gente. Isso é uma crítica construtiva à direção atual, que muitos que estão fazendo parte da direção criticavam também. Eu vi de vários companheiros que estão na direção, espero que esses companheiros não mudem de lado, nem mudem de posição. Mantenham a postura e vamos estar juntos no que tiver que sermos juntos nas mobilizações do lado. E não tiver que cobrar, independente de ser amigo, até petroleiro, eu cobrarei sim. Sempre com crítica construtiva. Então está aqui, mais uma vez, a minha fala ao público sobre o Congresso. Precisamos ter mais mobilização das entidades, das federações, da própria COBAP, para que daqui a 4 anos não tenhamos que fazer outra chapa, mas se tiver que fazer, porque eu sou a favor que tem que ter sempre 2 chapas, para que a gente possa estar vendo então as críticas construtivas. Não baixaria como foi talvez de ambos os lados, e começou pelo próprio atual presidente, com vários vídeos gravados por ele, e até fazendo crítica aos petroleiros de fajutas. Isso é ruim. E nós sempre respeitamos a pessoa do seu valer. Divergência política, vamos continuar tendo construtiva, e que é aí a tal palavrinha democrática. É isso? Bom, parabéns para a gestão nova que assumiu e que bote bloco na rua. Vamos estar juntos em defesa do nosso direito. Eu passo para o companheiro Furtado.
Olha só, companheiro, de tudo isso que você falou, né? A gente deve tirar algumas lições, evidentemente, né? Mas a principal questão neste momento é nessa direção que você falou. Vamos botar o nosso bloco na rua, né? Mesmo tendo divergências, são várias as divergências, são várias as cobranças. As pessoas têm que se habituarem a ser cobradas, né? Mas a cobrança tem que ser feita pela transparência e pela organização direcionada para o movimento dos aposentados. Então, a gente fica na expectativa, né, que essa nova direção, porque ali na composição existem pessoas novas, não é isso?
Sim, pouco, mas tem. Não chega a 30%,
20%. Mas são pessoas que, de repente, podem ser grande influência se assim eles quiserem. E nós estamos aí na expectativa. A gente, de repente, entende que política é política, votação é votação, de ambos os lados, aquilo não passando para a baixaria, mas passando sim pela responsabilidade e indicação de como podemos fazer esses movimentos, é o mais importante. Então, a gente está aqui também nessa esperança de que a própria COBAP mude. Eu sempre falo, esse negócio de turismo não é para aposentar, bicho. A COBAP não foi feita para se fazer turismo. E você sabe, companheiro Roberto, quantas e quantas vezes na Copa Brasília que o ônibus quebrava e ficava no meio da viagem.
18, 20 mas horas do Rio para Brasília.
Nunca, em momento algum, isso tirou a capacidade de participação dos movimentos. É isso que nós queremos. Qual é o interesse de um aposentado ir para um hotel de 20 estrelas? Ainda tem um detalhe, segundo você, a comida de péssimo. E quando você falou que o aposentado não pode subir ladeira, imagine eu que sou asmático. Você tem problema da perna, eu que sou asmático ia ficar no meio do caminho. Então, o que nos interessa neste momento é uma nova visão no que diz respeito aos nossos movimentos e que sim, a Papel bote esse bloco na rua que nós estaremos lá. Com certeza.
Papel, Cobarde. É isso aí. Bom, e lembrar que hoje é dia 19 de novembro de 2019 e que esse programa é de número 479. Hoje é o dia da bandeira e amanhã, dia 20, tem aí a Consciência Negra, é feriado. Mas eu quero lembrar também aí para os companheiros petroleiros que o nosso acordo coletivo, depois de discutir aí alguns meses, foi parar no TST, como a maioria dos petroleiros sabem. E na segunda proposta do TST, houve uma aceitação. A FNP já desde a semana passada mandou o documento das assembleias, o resultado das assembleias de cada seu sindicato. O Rio de Janeiro não foi diferente, mandou o resultado final. Então, a proposta do TST teve a rejeição de 614 votos, isso representou 35,93%, e teve a aprovação de 1.036 votos, isso representou 60,62%, e abstenções foram 59 votos e representou 3,45%, no total de 1.709 votos. Tá? Bom, com relação à greve que também estava sendo proposta, a favor da greve foram 565 votos, 33,49%, contra 939, 55,66%, abstenções 183, 10,85%, num total de 1.687 pessoas que votaram. Bom, companheiro, então o TST já sabe que foi aprovado aqui e respondeu para a FNP ontem, dizendo que sexta-feira, agora, dia 22, receberá os 5 CDP até a FNP para estar assinando esse acordo coletivo que tirou foram muitos direitos dos trabalhadores, principalmente os companheiros da ativa e os aposentados. Mais uma vez, aqueles que não repactuaram vão ficar com 30, 70% do INPC, que dá um reajuste de 2,29%, não chega a 2,30%. Quem repactuou em setembro já ganhou o IPCA, que foi 3,90% e pouco, chegou a quase 4%. Isso é uma forçação de barra que eu falo desde 2007, que a Petrobras vem tentando fazer com que aqueles que não repactuaram repactuem. E, além disso, está aí apresentando o novo presidente da Petros, Bruno Dias, um PPA, que é um plano alternativo aí, um PP3, né? E dentro da discussão que tinha um GT, vários sindicatos estão fazendo assembleias, até assembleia deliberativa para aprovar esse PPA. Nós, da Secretaria de Aposentados do Sindipetrj, mandamos um e-mail para o presidente, novo presidente da Petros, convidando para que ele venha na próxima reunião nossa, dia 3 de dezembro, fazer uma palestra para apresentar esse novo plano aí da Petros. Porém, nós mandamos esse e-mail no dia 14, hoje são 19, há 5 dias, ainda não tivemos resposta, tá, desse convite. Reiteramos hoje, dia 19, pedindo que ele diga sim ou não, até para que nós possamos estar divulgando no nosso boletim se ele virá para convidar os associados ou não associados para prestigiar e sanar qualquer dúvida que ainda tenha sobre esse PPA, que é um plano perto alternativo. Então, está aí o convite, aguardando a resposta do presidente da Petros, Bruno Dias. Já que eu estou falando de Petros, eu quero dizer que o atendimento presencial no Rio de Janeiro passou a ser realizado na sede. Isso também a partir do dia 12 da semana passada. Então, que era lá na Rua do Lavradio, saiu da Rua do Ouvidor, foi para a Rua do Lavradio, ficou alguns anos, voltou agora de novo para a sede principal na Rua do Ouvidor. Então, foi comunicado que o atendimento está lá na Ouvidor 98. Porém, tem uma novidade, companheiro. Você tem que agendar o horário. Antigamente, você ia ali diretamente, a hora que você pudesse ou estivesse passando por ali, e subia no segundo andar resolver seus problemas. Agora você tem que ligar e agendar o horário pelo telefone ou pelo aplicativo da Petros. O telefone é o 0800 025 35 45, das 8 horas às 19 horas, ok? E esse atendimento vai ser de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. Ainda colocam aqui que pode ser tirado dúvida online pelo chat da Petros, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Ainda sobre Petros, agora vem uma notícia não tão boa. Aliás, é difícil ter alguma notícia boa para os trabalhadores. No site da Petros está, companheiro, e nós tiramos ainda há pouco, alguns minutos atrás, do dia 19 de hoje, está o seguinte: INSS encerrará pagamento via Petros. Então, para aqueles como eu e outros companheiros que ainda tem aquele convênio que recebe do INSS pelo contra-cheque da Petros, a partir de janeiro, agora em 2020, aí faltando aí um mês e pouco, o INSS não fará mais o pagamento do benefício de seu segurado por meio de convênio com a Petros. O órgão de previdência oficial comunicou essa decisão a todas as entidades fechadas de previdência complementar e informou que, a partir do ano que vem, pagará seus benefícios beneficiários pela rede bancária contratada pelo próprio INSS. Em caso de dúvida, entre em contato com a central 135 do INSS. O último crédito do INSS via Petros será referente ao mês de dezembro, mês que vem, pago nos dias 10 e 20. O benefício referente a janeiro será creditado diretamente pelo INSS até o quinto dia útil de fevereiro. Atenção, pessoal. Então, em janeiro, não teremos a parte do INSS. Vai ser creditado em fevereiro, até o quinto dia útil. Isso vai depender da matrícula final de cada um. Recebe no dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4 ou dia 5, útil, de acordo com o seu final lá do INSS. Então, não vamos ter. Então, em janeiro, só teremos uma parte da suplementação da Petros, que vai ser no dia 25. Vai acabar o adiantamento aqui, pelo que eu estou vendo, no dia 10. Então, a Petros está em contato com o INSS para obter esclarecimento e orientações para passar a seu participante. Conforme as orientações foram divulgadas pelo INSS, a Petros comunicará mais detalhes aos participantes. Para aqueles que não recebem pelo convênio, em função da proximidade do fim do pagamento via Petros, a Fundação não receberá novos pedidos de transferência para ingressos no convênio. Fim do adiantamento no dia 10. Como o pagamento do INSS deixará de ser feito via fundação, não haverá mais adiantamento do benefício Petros, nem da Previdência Oficial no dia 10. Então, olha só, a Petros vai deixar de fazer o adiantamento dela, da parte dela, como a parte do INSS no dia 10. Então, aquelas pessoas, como eu, que optou para receber esse adiantamento no dia 10, pelo que está aqui escrito, acaba. Antecipação é feita apenas para ex-empregado da Petrobras e BR Distribuidora. A partir de janeiro, o pagamento do benefício Petros será apenas no dia 25 de cada mês, sendo antecipado para o dia útil anterior, caso a data caia num final de semana ou feriado. Pelo menos isso vai manter. Assim, haverá duas datas de recebimento, a da Petros e a do INSS, que geralmente paga até o quinto dia útil do mês seguinte. Pensão judicial. Aqueles que descontam pensão judicial via contra-cheque precisam comunicar seus pensionados, como ex-cônjuge ou filho, que é necessário cadastrar o ofício no INSS para que o desconto aplicado na parte da Previdência Oficial seja feito pelo órgão. Esse procedimento é feito no portal Meu INSS. Para mais informações, clique aqui. Clique aqui. Deve ser meu portal INSS. Então, a Petros, nos envia hoje esse documento, mas diz que ela vai estar fazendo contato com o INSS e caso tenha outros esclarecimentos, estará nos orientando. Bom, para mim, eu acho que já fechou. A não ser que tenha alguma outra novidade. Eu passo então para o companheiro Furtado e nós só temos 2 minutos, vamos ter que correr, Furtado.
Olha só, companheiro, infelizmente a gente tem um programa muito pouco, no caso específico.
Já até acabou, 30 minutos.
Já até acabou. E, nesse caso específico, aí são várias coisas interessantes. A presença, se possível, do presidente da APS, com referência a esse novo plano aí, se for discutido. E essa coisa, essa leitura que você fez aí, isso que é mais importante, de repente, para o trabalhador aposentado. Porque isso vai gerar uma série de dúvidas, né, companheiro? Série de dúvidas. E é uma coisa que, em vez de ser preparado isso aí, pelo menos um ano com antecedência, ou seja, mesmo, se joga já no final do ano, companheiro. Olha só a grande preocupação que vai acontecer. E saudações, Júlio.
Bom, eu vou rapidamente aqui, vou extrapolar mais um minuto para dizer o seguinte: o novo horário de atendimento do jurídico. De segunda e quartas, de 10 às 14 horas. Terças e quinta, de 14 às 18 horas. Telefone de contato: 3034-7318, 3034-7319. Atendimento com os advogados somente com hora marcada. Fora do horário de atendimento, ligar para a recepção: 3034-7300. Advogada de Previdência, doutora Salete. Segundas e quarta, das 12h30 às 17 horas. Quinta, de 10h30 às 14h, telefone de lar da doutora Salete, 3034-7328. Companheiro, vou ficar devendo alguns informes. Na próxima terça-feira, com certeza, estaremos cumprimentando alguns informes. Então, desde já, eu agradeço aí a participação de todos e peço que divulguem nosso programa. E sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sou Mato Cadal, estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 18 horas e 30 minutos, aqui música, informação e prestação de serviços. Audiência, muito obrigado e até o próximo programa. Até lá.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.